11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Bola em campo, já soou o apito para o pontapé inicial e o 11 minutos está na área. E vamos aos convocados de hoje. Ele é uma ameaça à dupla de zaga da seleção, Thiago Silva e Davi Luiz. O nosso back central, o xerife da defesa, que não dá trégua à marcação do tempo, Anderson Mendanha. Mendanha, mais uma vez, bom dia para você. O Anderson ali controlando com mão de ferro o tempo do 11 minutos, Gisele. Ele não dá trégua ao tempo.
Esse é o Anderson.
Articulando as jogadas do meio campo, coordenando vinhetas, gravações, qualidades do som, a nossa capitã, Isaura Oliveira. Obrigado, Isaura, aqui por sua participação no 11 minutos. E vamos à dupla de ataque do 11 minutos Futebol Clube. O nosso centroavante é Gesiel Carvalho.
Bom dia, Adriano. Vamos bater bola.
E na ponta, um líder, o cruzeirense Rodrigo Rezende. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Adriano. Bom dia para todos os ouvintes da Rádio Senado.
Viu, Gisele? O Rodrigo falou o seguinte para mim: olha, eu só participo de 11 minutos se falar alguma coisa hoje do Cruzeiro.
Mas tem toda a razão, né? Tem toda a razão. Líder, muito líder, tem mais a que respeitar.
Chega para cá, Bruno Lourenço. Bruno Lourenço também, só porque o Flamengo ganhou ontem, ô Gisele, o Bruno Lourenço se animou e vai participar do 11 minutos também. Será que vamos ter hoje aqui tripla de ataque? Não é dupla de ataque, não é trinca de ataque.
Também é merecido, viu? Também é merecido.
Rodrigo, daqui a pouquinho a gente vai falar do Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro. Rodrigo, hoje aqui convidado, cinco estrelas cruzeirenses aqui no 11 Minutos. E o Bruno aqui está chegando. Agora, Bruno, tem que arrumar uma cadeira aqui para você sentar no estúdio. Bom dia, Bruno.
Bom dia. Enfim, na parte de cima da tabela, né?
Não tão Flamengo. Cima, mas...
Parte de meio da tabela, né?
Não, mas não tá entre, acho que está entre os 10 primeiros, não é isso?
Tá no 11º.
Não, 11º lugar. Então tá na parte de baixo da tabela o Flamengo.
Ah, porque o Atlético ganhou, acho que eu vi antes da contabilização do resultado. Mas tudo bem.
Ok, então daqui a pouquinho vamos falar de Campeonato Brasileiro, com a participação aqui também do Bruno, do Rodrigo Rezende, do Gesiel. E vamos falar de Copa do Mundo. A Copa do Mundo está chegando, faltam 272 dias para a abertura do Mundial de 2014, dia 12 de junho em São Paulo, entre a seleção brasileira e um adversário a ser definido no sorteio dos grupos da Copa em dezembro, na Bahia. As eliminatórias estão em andamento e nesta semana potências do futebol garantiram vaga na Copa. A Argentina, os hermanos já garantiram vaga na Copa. A Itália, a Holanda se classificaram com duas rodadas de antecedência. Também já podem comprar passagem para o Brasil, Costa Rica e Estados Unidos, que também garantiram vaga nesta semana. Rodrigo Rezende, Argentina garantiu lugar na Copa, o Uruguai ainda está pendente, Rodrigo. Será que vamos ter o Uruguai aqui com a ameaça de um maracanaço em 2014, um novo maracanaço?
Aliás, com uma bela arrancada do Uruguai, o Uruguai há três rodadas estava praticamente sem chances, né, de vir à Copa do Mundo no Brasil. Ganhou da Venezuela lá na Venezuela, ganhou do Peru lá no Peru e ganhou da Colômbia, que era vice-líder, é ainda vice-líder da eliminatória, das eliminatórias sul-americanas, no Uruguai. E aí respirou, né? Conseguiu 22 pontos e vai ter um jogo que vai ser interessantíssimo de acompanhar na próxima rodada, Adriano. Equador e Uruguai lá no Equador, os dois estão com 22 pontos, Equador em quarto, Uruguai em quinto. Então, quem ganha, provavelmente, vem para a Copa e quem perde vai para as eliminatórias enfrentar a Jordânia, né? A Jordânia eliminou o Uzbequistão. Então, o quinto colocado das eliminatórias sul-americanas pega a Jordânia. Eu torço muito para que o Uruguai venha, né? Um time muito tradicional no futebol. E fico muito feliz da Argentina ter confirmado, né? Não podia faltar no Mundial do Brasil, Itália, Holanda, grandes seleções. Porque você já garantiu o seu ingresso, né, Adriano? Vai ter também, por exemplo, Costa Rica e Irã, para você assistir aqui em Brasília.
Opa, já vou comprar aqui o ingresso, vou tentar comprar o ingresso no site da FIFA.
Um clássico, um clássico. Costa Rica e Irã é um clássico.
Pois é, Bruno, por mais que tenha rivalidade Brasil, Argentina, Argentina sempre é uma candidata ao título, não dá para falar de Copa sem Argentina.
Não, ainda mais a Argentina de Messi, né? Vai ser muito legal, porque eu tenho esperança de conseguir algum ingresso para a Copa. Eu acho que os jogos do Brasil vão ser muito difíceis. Mas é que eu dou sorte, consigo assistir um jogo com o Messi, né? Mas aqui no futuro, imagina, a gente poder falar, ah, eu vi a Copa do Mundo, o Messi deu um olé, fez um tal gol. Vai ser muito interessante. E o Uruguai também, né? Sejam bem-vindos. Tomara que o Uruguai consiga a classificação.
Eliseu Carvalho, você sabia que o México, que está ameaçado de não vir para a Copa, está em quarto lugar nas eliminatórias da CONCACAF? Segundo um estudo que foi feito, o turista mexicano é o mais empolgado para a Copa. Então, se o México não vir para a Copa, é prejuízo aqui para a organização da Copa.
Pois é, e o mexicano sempre recebe muito bem o Brasil. Eu lembro que na Copa do México, as que foram no México, né, foram os brasileiros sempre eram muito bem recebidos. Eles são meio que parecidos, assim, o estilo do brasileiro de torcer, com o estilo do mexicano também, muito empolgado. E eu queria o Chicharito Hernández, a seleção do México, dentro da Copa. Como a Argentina, né? A gente não dá para nem imaginar uma Copa assim, a Argentina, aquela rivalidade, já começaram a fazer graça, o Olé já estampou na primeira página no dia que a Argentina se classificou, de que o Brasil se preparasse, que a Argentina está chegando. Então tudo isso faz parte do imaginário do futebol, e a rivalidade que realmente dá a graça da coisa. Eu fiquei muito feliz com a Argentina. O Uruguai também é muito bem-vindo, teve aquele futebol raçudo, aquele futebol que vai para cima, e só a Copa tem a ganhar com isso.
Estamos falando aqui das seleções que estão classificadas para a Copa, as que estão também em vias de classificação. E as seleções classificadas vão mandar representantes para o Brasil a fim de reservar hotéis e campos de treinamento, entre outras providências. Mas o cenário que eles devem encontrar nas 12 cidades sedes da Copa é de um verdadeiro canteiro de obras atrasadas. O senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, foi à tribuna do Senado nesta semana para falar da situação das obras na capital do seu estado, Cuiabá, que vai receber 4 jogos da Copa na Arena Pantanal. Um relatório do Tribunal de Contas de Mato Grosso revelou que 19 obras da Copa estão atrasadas em Cuiabá. Na opinião de Pedro Taques, o levantamento acendeu o sinal de alerta. A capital mato-grossense, segundo ele, pode dar um vexame internacional em 2014.
A Copa do Mundo, ela não será adiada. A Copa do Mundo tem data e nós temos projetos. 4 obras possuem atraso superior a 180 dias. Portanto, atraso de 6 meses.
Aí, portanto, a preocupação expressa pelo senador Pedro Taques em relação ao atraso nas obras da Copa, em especial em Cuiabá. Rodrigo Rezende, você que esteve recentemente em Manaus, outra cidade da Copa do Mundo, o que você viu lá na capital amazonense, o cenário para a Copa, as obras lá, como é que estão as obras da Copa lá em Manaus?
A gente até conversava ontem na redação, né, Adriano, que o legado, a gente usa muito esse termo por causa da Copa do Mundo, das Olimpíadas agora no Brasil, que legado também pode ser negativo, né? Tem um legado positivo e um legado negativo. Então, tem que ser olhado com muito carinho todas as obras, todas as dívidas que estão sendo contraídas, todos os empréstimos estão sendo feitos em função desses eventos, porque o futuro também vai cobrar, né? Tudo isso, a mídia e a Grécia, né? Que teve uma crise muito grande, está em crise, e teve as Olimpíadas de 2004 que não conseguiu um retorno tão grande. Falando sobre Manaus, eu tive a oportunidade de estar lá na semana passada, né, no evento de comunicação, no Congresso Brasileiro de Comunicação, da Intercom, e conheci a cidade, né, não conhecia, né, mandar um abraço para o pessoal de Manaus, pessoal que adora futebol, Adriano, gosta muito dos times de Rio e São Paulo, mas sempre falam do São Raimundo, o Nacional que estava na Série D, agora foi eliminado, né, enfim, pessoal que é apaixonado por futebol. Eu reparei que vai receber muito bem a Copa, né, o público vai receber muito bem a Copa. E, no entanto, as obras da Copa, as obras de mobilidade, vi muito pouco, né? É um trânsito baseado muito em ônibus e carro. Você vê que tem muito carro, muito ônibus, né? Como em todas as grandes cidades brasileiras, Brasília tem o mesmo problema. E obra mesmo, no aeroporto, o aeroporto é um verdadeiro canteiro de obras gigante, né? Tem obra para tudo quanto é lado. E no estádio. E aí chama atenção para o estádio, o antigo Vivaldão, né, agora a Arena da Amazônia, junto com Brasília, que a gente conhece aí, né, e todo mundo já deve ter visto pela televisão, é o estádio com a arquitetura mais característica, né, a ideia do cesto, né, do cesto do índio, ficou muito interessante, a cobertura está começando a ser colocada, o estádio ficou muito bem localizado no centro da cidade, imagino que na época da Copa, para chegar lá vai ser tranquilo, né, vai ter artifício para facilitar essa chegada. Mas Manaus vem se preparando. Estádio tem, aeroporto vai ter. Não sei o resto, Adriano.
Ok. Bom, o nosso back central, o xerife do tempo, Anderson Mendanha, já deu um chutão para avisar que 11 minutos entrou na prorrogação, mas não podemos encerrar o nosso quadro de hoje sem falar da Série A do Campeonato Brasileiro. Bruno Lourenço, ontem na rodada do Brasileirão, Flamengo ganhou do Santos combalido, porque o Santos, veja bem, o Santos
jogou tá,
uma maratona, terça-feira, jogou ontem, por conta daqueles amistosos que fez, o 8-0 que tomou do Barcelona. Então foi uma vitória do Flamengo, mas não foi aquela vitória épica, né, Bruno?
Não, mas os 3 pontos a gente estava precisando muito, né? Mas acho que hoje
vale todo jeito.
Eu
né?
quero ver o Rodrigo mesmo, eu quero saber da alegria do Rodrigo de estar com o time aí despontando como favoritíssimo.
Já o Rodrigo vai falar do Cruzeiro, ele vai falar do Cruzeiro ainda hoje aqui no 11 Minutos, porque a gente não pode deixar de registrar que na rodada de ontem, o Muricy Ramalho, Gesiel, reestreou pela enésima vez no São Paulo, e o São Paulo não é que ganhou da Ponte Preta?
Reestreou bem, tem estrela, o Muricy Ramalho foi bem recebido, a torcida está animada, e tudo que o São Paulo precisava era de uma vitória nessa sequência de derrotas que o São Paulo vem tendo. Mudou o técnico, mudou a postura, o time ganha um novo ânimo, não sei se isso vai, sabe, até onde vai, mas pelo menos foi uma estreia boa, e estrear com vitória é sempre bom. São Paulo ganhou da Ponte Preta, que não era lá também essas coisas, também está na zona.
Ponte Preta, em casa, sinceramente, não é muito.
Não, mas para quem vinha numa sequência de derrotas e com um técnico novo, é um cartão de visitas a ser apresentado, né? Se vai, isso vai ter consequências, não sei. Mas para o Muricy foi muito bom.
E o São Paulo, mesmo com a vitória, continua na zona de rebaixamento, só que, claro, se distanciou mais do Náutico, que para mim é Náutico e mais 3 vão ser rebaixados neste ano. Tem rodada no próximo final de semana, ou melhor, amanhã, e domingo tem rodada do Brasileirão? Sim, Rodrigo Rezende, agora sim, você pode falar do Cruzeiro. O Cruzeiro é líder, 43 pontos, seguido pelo Botafogo com 39. E aí, Rodrigo, final de semana, o Cruzeiro mantém a ponta no Brasileirão?
Vai manter pela diferença, né?
Sem chance de ser alcançado.
Mas o jogo é difícil, né? Vai ser o Atlético Paranaense em casa, no Mineirão. O Atlético Paranaense joga muito bem fora de casa, né? Também. Então, tem que tomar cuidado. O Cruzeiro não fez um bom jogo quarta-feira contra o Goiás, né? Foi na raça, tomou 2 bolas na trave, né? Foi um jogo que... É jogo de campeão, né? Que tem que ganhar. Então, foi pra cima e... Eu acho que as 4 próximas rodadas aí decidem o futuro do Cruzeiro no campeonato, porque Atlético Paranaense, Botafogo, Corinthians e Inter são dos 6 primeiros, né? O Cruzeiro vai jogar contra 4. Depois, é uma sequência bastante difícil, 2 partidas em casa e 2 fora. Então, se o Cruzeiro conseguir manter essa toada, né, manter esse ritmo nessas 4 partidas, não precisa ganhar todos, mas jogar bem, né, 2 vitórias e alguns empates aí, eu acho que o caminho para... Pelo menos para o G4 fica garantido. E sobre o Muricy, né, ele ontem conseguiu uma vitória, eu acho que de número 198, estava vendo essa informação ontem, Adriano. O mesmo número de vitórias que o Tele Santana conseguiu no São Paulo. Então, eu acho que são os técnicos mais vitoriosos da história do São Paulo. O Muricy realmente tem uma estrela, né, que é uma coisa impressionante.
Aí, informações do Data Rodrigo aqui no Campeonato Brasileiro. Bom, Bruno, e... Encerrando aqui 11 minutos, o Flamengo joga com a Ponte Preta, hein?
É jogo de 6 pontos, né? A Ponte que é a penúltima colocada e o Flamengo ali tentando ficar ali na parte de cima da tabela, né? Que o meu maior objetivo é ficar na parte de cima da tabela.
Ok, Bruno Lourenço, muito obrigado por sua participação. Muito bom dia aqui para você e vamos aí acompanhar o jogo do Flamengo no final de semana.
Muito obrigado, um prazer sempre estar aqui no 11 minutos, até quando não estava originariamente, assim, não estava ali convocado. E minhas saudações aí para o Cruzeiro, para o nosso Rodrigo Rezende.
Rodrigo Rezende, muito obrigado por sua participação aqui no 11 Minutos. E como tem cruzeirense agora, que estou vendo aqui em Brasília, com tanta gente do Cruzeiro.
Tiraram as camisas do armário.
É o William Pérez lá da Ceilândia, o seu Roberto na Ceilândia.
Temos Gilberto aqui.
Gilberto Amorim aqui na Rádio Senado. Como tem cruzeirense aqui em Brasília, hein, Rodrigo?
Tem os amigos da TV Senado também, né? O Aloysio, o Ronaldo, enfim. certamente das maiores torcidas de Brasília, Adriano. Um abraço para você, um abraço 5 estrelas para todos os ouvintes da Rádio Senado.
Obrigado, Rodrigo, por sua participação. Gisele, muito obrigado aqui. Depois, no outro dia, a gente fala do Sport Recife.
Vamos deixar para segunda-feira, a situação não está muito boa, não.
O Sport Recife, do Gisele Carvalho, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Precisa ter um pernambucano na Série A, hein? Porque o Náutico deve sair.
O Náutico já deu adeus.
Fim de papo aqui no 11 Minutos. Anderson Mendanha já levantou a placa ali, acabou o tempo do 11 Minutos.